Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do nosso querido pastor Manuel Antônio Ribeiro da ADSIM. Bem-vindo, pastor Manuel Antônio Ribeiro.
Graça e paz, meu amado irmão. Irmão Alexandre Teixeira e aos ouvintes, que o Senhor continue abençoando abundantemente. Que alegria e prazer estar mais uma vez participando do Culto Doméstico e ministrar uma palavra abençoada.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Amado ouvinte, pode abrir sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 3. Dos versículos 26 ao 36.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler a palavra de Deus. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Oh, glória a Deus! João Batista, homem de Deus, está revelado nas escrituras proféticas. No livro de Malaquias, aleluia, nós vamos aprender que aqui teve início ao grande silêncio profético que durou 400 anos, período no qual Deus não teve por boca de nenhum profeta. Porém, como estava previsto pelo profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3, este referido período de silêncio foi rompido pela voz do que clama no deserto, pela voz desse grande profeta, como diz Jesus, o maior profeta, e não houve profeta maior do que João Batista. Assim relata o texto sagrado: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 1. E como precursor de Cristo, o principal propósito da sua pregação era preparar os corações dos homens para receberem o Messias de Israel e, consequentemente, o reino dos céus. Glória a Deus! Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, versículo 2. Missão executada com sucesso, por ter sido cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, como está descrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 15. E não somente isto, mas também porque sabiamente conservou o Espírito Santo durante toda a sua vida. Portanto, o ministério de João, o Batista, é um expressivo exemplo para todos os cristãos. Esse profeta, ou como disse Jesus, não houve profeta maior do que João Batista, ele vai deixar para nós ensinamentos clássicos. Primeiro, ele vai nos orientar no texto que nós lemos, como devemos proceder diante de conflitos. Vejam, os seus discípulos apresentaram um descontentamento ao ver que Jesus, após ser batizado por João, também estava batizando. Apresentaram ciúme, apresentaram uma questão de divisão, de contenda. Está escrito lá no versículo 26 do texto que lemos. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Ah, João Batista, um homem cheio do Espírito Santo, com palavras sábias, orientadas pelo Espírito Santo, ele vai logo acabar com esse conflito. O conflito da desunião que estava querendo se levantar entre os seus discípulos e os discípulos do Senhor Jesus Cristo. O conflito gera a desunião. E devemos lutar pela unidade, porque é isso que acontece. O inimigo quer sempre semear contenda no seio familiar, entre amigos e principalmente dentro da casa de Deus. A doutrina da unidade faz refletir em nós a verdadeira santidade e a imagem de Jesus Cristo em nossas vidas. Para haver santidade, tem que ter união. Não adianta alguém falar que é santo, mas se não consegue viver em unidade, fica com leve traz, como os discípulos do João tentaram influenciar o seu coração, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Enquanto tem união, refletimos a imagem de Cristo que nos fez um. No corpo de Cristo não há espaço para facção. No corpo de Cristo não há espaço para separação. No corpo de Cristo não há espaço para contenda. E quem é o corpo de Cristo? É você, ouvinte, sou eu, somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só o cristão verdadeiro, aquele que realmente professa Jesus Cristo como Senhor, aleluia, consegue praticar a união. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, diz o texto sagrado: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha o que, que Paulo está ensinando. Aleluia! Isso é muito lindo nós aprendermos com a palavra deste homem de Deus. Ele ensina que não há unidade sem mansidão, não há unidade sem longanimidade, não há unidade sem humildade. E o poder do Espírito Santo tem que estar em nossas vidas para que possamos suportar em amor aqueles que querem trazer contenda ou divisão. Queridos e amados irmãos, aleluia, nós aprendemos aqui no texto que eu acabei de ler de Efésios capítulo 4, que o versículo 3, ele exorta que não há unidade sem paz. É necessário que nós tenhamos paz. Devido à atuação do Espírito Santo, que nossas mentes são transformadas de forma que não se conforma mais com este mundo, como está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que coisa linda, que maravilha! Olha, a atuação do Espírito Santo na mente de um verdadeiro cristão, diz o texto sagrado: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que vamos de glória em glória, até que tenhamos a imagem perfeita de Jesus Cristo, segunda aos Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Precisamos eliminar dos nossos corações todas as tendências de facções, egoísmo, soberba. Isso não vem de Deus. O texto que nós lemos oficial, lá em João capítulo 3, aponta o caminho da paz. E qual é o caminho da paz? A humildade. Veja, diz assim João capítulo 3, versículo 30 do texto oficial: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vejam, os apóstolos de João traz para ele uma contenda, certamente para ele se vangloriar. Bom, já que eu que batizei o Cristo não pode batizar também. Olha só que coisa maligna, querendo elevar a soberba do coração do homem, mensagens malignas que querem nos fazer exaltar. Nós temos que ter cuidado com os elogios. Nós precisamos estar atentos às vozes que estamos dando ouvidos. É necessário mantermos o espírito de mansidão e de humildade. Mas aprendemos aqui com este homem de Deus, como diz Jesus: não houve profeta maior do que João Batista. E ele então, ele ensina aqui o caminho da paz, que é a humildade. Nesse versículo tão lindo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que é ser humilde? É tornar-se servo. Ser humilde é ser dócil, manso, obediente. Ser humilde é ser bom esposo, boa esposa, bons filhos, bons trabalhadores, bons empregados, bons chefes, bons membros, bons diáconos, bons obreiros, presbíteros, evangelistas e pastores. Isso é ser humilde. Olha o que diz o profeta Miqueias no capítulo 6, versículo 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Que coisa linda! Aqui ele nos mostra o caminho da paz, a humildade. A Bíblia diz que na frente da honra está a humildade. Quantas pessoas estão perdendo famílias, estão perdendo empregos, estão perdendo ministérios, estão se perdendo por causa da soberba. Tome cuidado, a Bíblia diz que por causa da formosura, o coração dele foi totalmente contaminado e ele foi precipitado do céu, foi jogado do céu, ele caiu do céu, aleluia, porque ele foi soberbo, orgulhoso. Então nós temos que entrar pelo caminho da paz. Outra lição que aprendemos com João Batista: ele reconhece a soberania de Jesus. No versículo 31 diz: aquele que vem de cima é sobre todos. Aleluia. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhecer que Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ah, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse essa visão que o João Evangelista teve da gloriosa presença de Cristo sendo coroado Rei do Universo, o reconhecimento da glória de Jesus. Jesus estava no céu sendo coroado Rei, pois venceu todos os seus inimigos, seres nobres, conhecidos como anciãos no céu, bradavam. Esses seres nobres no céu, eles bradavam, lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 17: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, ô João Batista, aquele que vem de cima é sobre todos. E aqui, lá no céu, os anciãos, eles declarando: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! A palavra de Deus revela que Paulo recebeu também essa revelação do Rei da Glória. Ele vai escrever em alguns textos que Jesus Cristo é o Rei da Glória. Assim como João Batista reconheceu a realeza do Senhor, o poder e a glória, aleluia, Paulo também recebeu. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele quem? Em Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz a palavra de Deus: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Oh, glória a Deus! Louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apóstolo Paulo também, ao escrever lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 19 ao 23, ele diz: a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Oh, glória a Deus, aleluia! João Batista tinha essa convicção, a convicção do poder do Senhor Jesus Cristo, da realeza do Senhor infinito, glorioso, quando ele fala no versículo 31, e vou repetir: aquele que vem de cima é sobre todos, e realmente ele tem todo o poder, ele tem poder neste momento, meu amado ouvinte, de curar essa depressão que invadiu aí a sua vida, ele tem poder de abrir portas e derramar sobre a sua vida prosperidade. Para você, mamãe, que está me ouvindo agora, esse Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que veio de cima e é sobre todos, ele tem o poder para trazer cura dentro da sua casa, ele tem o poder para libertar a sua casa, ele tem o poder para trazer renovo dentro da sua casa, ele tem o poder para unir a sua família, ele é o Todo-Poderoso, jamais ele vai falhar, porque tudo está sob o seu domínio, ele te protege como ele me protegeu. Um dia eu estava numa comunidade, eu fui lá com a minha esposa e ela foi com uma amiga, e as duas foram na casa da amiga, e eu fiquei esperando no carro dentro de uma comunidade. As pessoas ali não me conheciam, e de longe surgiram homens suspeitos, certamente traficantes, que tinham domínio daquela comunidade. Eles ficaram me olhando, mas não tinham poderes para se aproximarem de mim, e quando eles perceberam, olharam que aquela moça estava voltando com a minha esposa e vinha em minha direção, e eles conheciam aquela moça, e chamou pelo nome, e quando ela chegou, perguntou para ela: quem é aquele homem, se referindo ao pastor Manuel Ribeiro, e ela disse: aquele é meu pastor, ele precisava vir aqui com seguranças. Que segurança, disse ela assustada, você não está vendo dois homens grandes de branco, um do lado direito e o outro do lado esquerdo? Ela percebeu e falou: ah, sim, segurança. E quando ela saiu de perto deles, ela veio em minha direção chorando, minha esposa também. Eu perguntei: o que houve? Por que vocês estão chorando? É que aqueles homens lá, eles não conseguiam se aproximar do Senhor e falaram que tinha duas seguranças fortes do teu lado, que o Senhor não precisava vir aqui na comunidade com essa segurança. É porque ele tem todo poder para te dar, aleluia, cobertura, para abençoar a sua vida, aleluia. Ele mesmo declarou: é-me dado todo poder sobre os céus e sobre a terra. Ele é tão poderoso que ele foi capaz de declarar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre ti o meu jugo. Aí ele vai falar: porque eu sou manso e humilde de coração. Só um ser todo poderoso tem a capacidade de ser manso e humilde de coração. Só ele tinha esse poder de se entregar por nós, como falou lá o profeta Isaías no capítulo 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Verdadeiramente ele é poderoso. Ele é tão poderoso que ele envolve todo o infinito, e ele é tão poderoso que mesmo na sua grandeza ele consegue habitar no meu e no seu coração. Eu tenho uma palavra profética para você. Hoje é dia, aleluia, de milagre na sua vida. Hoje é dia de milagre na sua família. Receba em nome de Jesus. Amém.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe abundantemente, Senhor, a diretoria da Rádio 93 FM. Ó Senhor, essa rádio que foi aberta por ti para levar aos nossos corações alívio e consolo através dos homens e mulheres de Deus que ministram neste culto glorioso, Senhor. Aleluia, culto doméstico. Ó Senhor, levanta minha voz em favor dos enfermos, dos aflitos. Abençoe a nossa nação, faça prosperar. Ó Senhor, a nossa economia que venha a crescer cada vez mais. Ó grandioso Altíssimo, abençoe as nossas crianças e todos os professores do nosso Brasil. Levanta minha voz em favor das autoridades governamentais, das famílias, ó Senhor. Também, ó Pai amado, eu quero lhe pedir bênçãos sobre o estado do Rio Grande do Sul, pela reconstrução daquela cidade, Senhor. Oro pelos profissionais de saúde, pelos aflitos e por aqueles que estão lutados. Conforte, Senhor, os seus corações. Ó meu Deus e meu Pai, também apresento os ouvintes que enviaram seus pedidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba agora a tua vitória, receba a tua cura, aleluia. Ó Senhor, eu te louvo porque eu sei que tu estás nos ouvindo, e esta oração está chegando no teu trono, e ela está sendo respondida agora, segundo a minha fé, Senhor, com milagres. Lágrimas estão sendo cessadas agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu clamo e creio na vitória, amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Ô, meu amigo Alexandre Teixeira, muito obrigado, meu santo. Obrigado aos ouvintes que estão nos dando aí essa audiência aí com fé, ouvindo a ministração da palavra de Deus. Eu sou o pastor Manuel Ribeiro, sou presidente da Assembleia de Deus em Cidade Nova. A sigla é ADECIN, A-D-E-C-I-N de Nair. Através desta palavra ADECIN, você vai conhecer todas as nossas, a nossa rede social com filiais e sede. A igreja sede está localizada na Travessa Pastor Daniel Ribeiro, número 13. Fica a 100 metros da estação do metrô Estácio e próximo ao viaduto Paulo de Fontaine. Os nossos cultos são terças e quintas às 19 horas. Aos domingos às 9:30, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, culto de celebração. Nós somos uma igreja que temos um monte e nós oramos neste monte, não para sermos mais santos do que ninguém. Eu subo o monte toda a última sexta-feira, por exemplo, sexta-feira agora, das 6 da manhã às 18 horas em jejum. 24 horas de jejum, buscando a presença do Senhor no alto do monte, no monte que pertence à nossa igreja. Você pode enviar para nós o seu pedido de oração. Pode ser através do nosso WhatsApp. O telefone é 21 99790-3511. 21 99790-3511. Ou pode mandar o seu pedido de oração pela nossa rede social, a Decim. Terei o prazer de orar por você e por sua família. Um grande abraço, meu amigo Alexandre Teixeira, e a todos os ouvintes desta magnífica e esplendorosa Rádio 93 FM.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.